todo o Brasil que escutam o BetaCast. Vocês sabem de quem é essa voz maravilhosa que está falando?
Sim!
Sou eu!
Renascida!
Renascida das cinzas como a Fênix!
Depois de um zilhão de tempos.
Depois de quantos meses? 4? Setembro?
Aclamadíssima.
4 meses. Eu voltei para uma gravação do BetaCast. Desculpa o sumiço real. O pessoal do BetaCast já estava ligado que eu estava assim com a minha vida de ponta cabeça, louca nas drogas com o Enem. Mas agora estou aqui preparadíssima para esse especial maravilhoso que a gente está fazendo para o final de ano e último episódio dessa terceira temporada, que é o nosso especial de Natal. Bom, então estou aqui comigo com mais 3 convidados especiais. 2 deles já são assim, figurinha marcada aqui, então podem se apresentar. Douglas.
Olá, pessoinhas. Aqui é o DG e Jingle Bell acabou com a cara. Vamos que vamos. Vocês vão adorar que a gente veio com uma ideia nunca antes vista na podosfera. Agora de verão.
Exato. Isso é verdade, né? Meu Deus.
O nosso outro convidado, por favor, convidado.
Olá, galera. Quem não conhece mais a minha voz, né? Eu era só editor no começo, mas eles me empurraram pra ser host, né, velho? Tô aí até agora. Todo mundo me conhece já de nome. Bruno, prazer, tudo bom?
No meu sumiço, vocês avisaram os ouvintes que eu tenho um novo parceiro de coordenação do BetaCast e que esse coordenador é o Bruno?
Eu acho que não, hein?
Como que não?
Nossa, verdade, a gente não falou.
Ninguém falou. Só me joga um bucho, gente. Você não tem noção.
A gente vai fazer uns episódios. Quando viu, já tava aí, né?
Deixa eu falar com os ouvintes aqui um momento, sozinha aqui. De mulher pra mulher, Marisa. Pra vocês verem o que eu sofro. É só eu sumir uns meses desse podcast que vira uma bagunça.
Vira balbúrdia.
É isso, vira balbúrdia.
A gente agora é universidade pública.
Mas enfim, né? Depois a gente lava a roupa suja. Vamos agora pra nossa última convidada. Essa convidada faz vários meses que já tá no BetaCast, mas ela fica mais com o pessoal que ajuda a cuidar da Paige. E além de ela estar na equipe, ela também é a nossa chefa, porque ela é coordenadora geralzona, né, do BetaCast e dos projetos que fazem parte junto com o BetaCast na Liga, junto com a Paloma. E é a Hanna, o chuchuzinho da liga.
Olá, Hanna. Seja muito bem-vinda.
Oi, chefa.
Tudo bem, gente?
Recebo muito bem a nossa chefa, porque é o primeiro podcast que ela grava.
Exato.
Sinta-se em casa, Hanna. Fique à vontade. A casa é sua. O chicote é seu também, pra dar umas porradas na gente. Fique à vontade.
Tem nem que é chicote, não,
gente. Não, gente, o engraçado é que a Hanna tá nervosa, mas ela é a nossa chefe.
Exatamente. A gente tá oprimindo ela.
Exato.
Graças a Deus.
Me sentindo um pouco oprimido.
Revolta do proletariado.
É. Hanna mais Chuchu, né? Pra quem não sabe, a gente chama ela de Chuchu na Liga. Sinta-se muito bem-vinda e acolhida. O podcast é seu, literalmente. Antes da gente começar, então, o nosso episódio, eu só gostaria de avisar o pessoal que a gente resolveu fazer contos de Natal. E, na verdade, não são necessariamente apenas contos, mas sim uma mini competição que a gente tá fazendo. Já que nós somos todos betas, né? É pra gente ter um pouco de criatividade, pelo menos, né? Se a gente escreve histórias. E beta histórias.
Se a gente caga a regra pra todo mundo, a gente no mínimo tem que saber escrever.
É, exato. Então a gente resolveu assim, muito que rapidamente, uma competição de mini contos de Natal. São contos de Natal em que deveriam pelo menos ter, né, alguns de nós, né, participantes desse BetaCast dentro do enredo da história. E basicamente poderia ser de qualquer gênero e coisas do tipo, com o detalhe que essa história teve apenas 4 dias para ser escrita. Mas eu escrevi hoje.
Escrevemos todos ontem à noite. Mentira, agora escrevemos agora.
Eu escrevi
agora.
Um pouquinho.
Não, pra ser justo, eu escrevi metade ontem e metade é 5 minutos.
Meu Deus. Enfim, né? A gente vai ver o que vai dar isso daí. E vamos ver aí quem vai ganhar aí de melhor roteiro, melhor ideia criativa. Solta aí, DJ, a vinheta. E já dizia Mariah Carey, All I Want For Christmas Is BetaCast.
BetaCast.
Pra quem gosta de ler,
tem que tacar sal no crush.
E pra quem gosta de escrever,
BetaCast. A melhor parte pra escrever é uma prostituta.
Podcast da Liga dos Betas, do Niafanfiction.
Eu
descrevi a minha história pra eles como estranha.
E a gente vai começar com a Hannah.
Olá.
É, porque ela é conhecida por escrever histórias fofas. Ela é como eu, não gosta de histórias tristes. Então eu tenho certeza que ela escreveu um conto tão chuchu quanto ela. Então a gente já vai começar nas good vibes com a Hannah aí mandando ver aí no conto de Natal. Então, Hannah, se prepara, luz, câmera. E fique à vontade para nos mostrar o seu conto agora.
Tá bom.
Conforme você quiser. À vontade.
Era dia 22 de dezembro e as festividades natalinas ficavam cada vez mais animadas na casa de uma certa família. Papai! Gritou Wintercam em seu vestido de babados amarelos. Winnie, por que a correria? Falou tirando o açúcar dos cabelos de sua filha mais nova. Chamava-se Wintercam porque quando sua chegada era esperada, o inverno também chegava. Os biscoitos de Natal estão ficando prontinhos. Dona Camélia está deixando-os deliciosos. O pai olhou para a menina coberta por grãos de açúcar e deu uma risada gostosa. Winnie, não se deve comer os biscoitos antes do Natal. Mas por quê? Os biscoitos são deliciosos. Eu sei que são, querida, mas eles são para o Natal. O Papai Noel gosta dos biscoitos. Papai, o senhor sabe que sou sabido o suficiente para saber que o Papai Noel não é real. Ainda não entendo de onde veio tanta esperteza. Talvez o senhor ora. Isso fizera sorrir ainda mais aberto. Naquele momento, uma pessoa entrou na sala de estar, interrompendo a conversa entre pai e filha. O que está acontecendo? Mamãe! Gritou Wintercam. Estava te procurando, Winnie! Disse Emily, rodeando a filha com abraços. Aquela família se abraçava e se abraçava até o sol nascer e se pôr. Está na hora do seu banho, querida. Vá junto de seu irmão. Está bem, mamãe. Então, a menininha saltitante deixou o ambiente e ambos os pais com um sorriso no rosto ao observá-la. David olhou a filha pensativo. Sua infância tinha sido completamente diferente. Pais ausentes, sem comemorações, sem tradições. O Natal nunca existiu em sua casa durante seu crescimento. Mirando sua esposa, ele sabia que só podia dar o mérito a ela por toda a festividade e sentimento presente dentro da casa desde o momento em que se casaram. Ele lhe era grato por toda a grandiosidade simples e gratificante que agora podia experimentar graças a algo mais glorioso sim que ela lhe dera. A vida era linda, era bonita, era desafiadora, era extraordinária e ela era a razão. Depois, com seus filhos, os sentimentos apenas cresceram. Tomado pelos sentimentos pela esposa e pela família, além de todo o clima natalino de alegria e festividade, ele logo tomou a mão da esposa, confusa para dançar, que logo começou a rir. Ele cantarolou Santa Claus is Coming to Town enquanto dançavam desviando dos móveis, rindo e se lembrando da juventude onde tudo era possível. E o cenário que estavam vivendo ali não era mais uma imaginação grandiosamente simples de dois adolescentes, era a realidade. Naquele instante, um menininho veio correndo de outra sala, abrindo a porta abruptamente. Vamos montar a árvore de Natal, papai? Perguntou seu filho mais velho. Dylan era sempre pontual ao montar a árvore de Natal. Com seus 8 anos, dizia que não acreditava mais em Papai Noel. Mas as tradições para agradar o Noel continuavam até aquele momento, incluindo os cookies e leite. Os pais sorriram um para o outro, a dança interrompida, mas por uma boa causa. Chame sua irmã e podemos começar. Os olhos do menino brilharam de empolgação e logo saiu em disparada para chamar a irmã mais nova, que havia ido tomar banho. Logo, os quatro estavam montando a árvore de Natal, com a lareira ligada, a neve caindo na rua e todos cantando músicas alegres. Havia muitos biscoitos para acompanhar, graças à Dona Camélia, muito chocolate quente. No fim, pais e filhos ficaram roucos e até um pouco cansados, mas aproveitaram o sentimento de que o Natal tudo é e nada importa se não há família.
Acabou?
Yeah! Oh. Nossa, muito fofinho.
Ficou muito bonitinho, mas eu fiquei esperando a gente aparecer até agora.
Exato.
É realmente, a gente não se enquadra em histórias muito fofas, porque a nossa vida é toda arregaçada.
Só tem derrota, entendeu? Foi por isso.
Gente, eu não sabia.
Só tem derrota.
Pra ele escolher personagem.
Era, um dos tópicos era, a gente tinha que estar inserido na história.
Eu não sabia que era. Eu não sabia que era pra colocar em você.
É, meu Deus.
Eu achei que foi coerente, né? Porque é aquilo que o DG disse. A nossa vida é só desgraça.
Ah, não, meu Deus.
Só derrota,
gente.
Só tem derrota aqui, não tem uma vitória.
Só tem revolta.
Tinha que ter uma história com um final bonito, pelo menos, né?
A minha, por exemplo, faz muito mais sentido com a gente do que essa história bonitinha, felizinha, fofinha. Todo mundo dando certo. Sonhos se realizando e a gente não é uma coisa que encaixa, entendeu?
Hannah, o que te motivou a escrever uma história fofinha?
Eu acho que Natal é um momento feliz. É pra ser feliz.
Depende pra quem.
Não, eu vou mandar real. Eu adoro Natal. O Natal é meu feriado favorito, mas parece que todo ano sempre alguma coisa conspira nessa casa pro povo tirar meu bom humor natalino.
E é isso, gente. Esse foi o conto da Hannah. Bonitinho, fofinho, felizinho. Não esperem muito mais disso. Eu, por exemplo, nunca escreveria algo assim. Tá muito positivo, tá muito, sei lá. Gostei, gostei. Agora que vocês se animaram, que vocês sentiram o espírito do Natal dentro de vocês, é hora de tirar ele de novo. O nome do meu conto é Meninos Maus. Começamos bem.
Uhum.
Deixa eu incorporar o ator aqui. Tô tentando me lembrar do meu ano de teatro.
Ai, vamos.
Não era pra ser assim. O Papai Noel não tinha um olhar tão severo quanto aquele. Suas renas, diferentes daquela ali, não expiravam fogo azul de suas narinas, nem tinham olhos tão negros e sem luz que pareciam anunciar a morte. Na mítica, ele é um velhinho barrigudo, de sorriso fácil e risada marcante, e suas renas eram adoráveis animais de nariz vermelho brilhante. Mas isso era apenas para os bons meninos. Aqueles quatro, encarando o velho carrancudo, eram maus. E viam uma face apropriada para tal. Cada um, por um motivo diferente, haviam todos irritado o Papai Noel. Douglas só reclamava dos livros, xingava autores que todo mundo ama, ousou até mesmo falar mal de Helena, livro favorito do bom velhinho. Hannah, por sua vez, caiu em seu desagrado pela exigência, pressionando a todos por prazos perfeitos, levando seus subordinados à loucura. E, mesmo sem ter certeza, assumiu que ela também não gostava do suprassumo de Machado de Assis, já que era amiga de Douglas. Bruno fizeram uma animação obscena e usou de suas redes sociais para divulgar. O pior, ele desenhou seu membro muito melhor do que era de verdade. Isso era o pior dos pecados para seu ego frágil. Ellen? Ah, Ellen. Mesmo tendo um nome parecido com o da sua protagonista favorita de livros, Helena, ela ria das piadas de Douglas no mundo da obra-prima. E, assim como ele, também não shippava Ted e Robin. Que sacrilégio. Vocês me decepcionaram, dizia o bom velhinho. Com os que foram bons meninos, eu dei presentes e distribuí alegria. Aos que são maus, por outro lado, dou carvão. Estalou os dedos. De repente, os quatro colegas de quarto começaram a cuspir carvão, em quantidades cada vez maior. Papai Noel ria, gargalhava, numa versão macabra do seu clássico ho, ho, ho. Só que cheia de escárnio para com os meninos maus. Por que está fazendo isso? Ela inquiriu, engasgada com a pedra de carvão agarrada na garganta. Você fez aquele post no Facebook, zombando de Robin. Ah, além de rir das piadas desse energúmeno, apontou para Douglas. Quer saber? Sua punição será um passeio. Estalou os dedos novamente e Ellen se desfez em fumaça, sumindo de dentro de casa. Douglas, Hannah e Bruno olhavam incrédulos. Ao fundo, a árvore de Natal recém-montada ainda piscava e as miniaturas sorridentes do bom velhinho presas nos galhos pareciam ainda rir, mas dessa vez debochando deles, rindo de seus inevitáveis fins trágicos. Apavorado, Bruno optou por tentar sair correndo. Graças ao chão escorregadio, quase caiu ao virar para o corredor e tentar seguir para a porta. Se equilibrou como pôde e tocou na maçaneta como se ela fosse o verdadeiro presente de Natal, a sobrevivência. Puxou a porta e deu de cara com um muro vermelho atrás dela. Como um passe de mágica, Noel havia teleportado para a entrada e agora o encarava. Agarrou em sua cabeça e levantou tão facilmente que parecia que Bruno era feito de papel. Me deixe sair! Você não tem nada contra mim! Acha mesmo que não vi suas animações no Instagram? Aquela indecência que você postou comigo e minha esposa? Ho, ho, ho! Pois eu vi, pequeno Bruno. E agora você vai passear também. Entre berros estridentes, o corpo de Bruno também virou areia. Douglas e Hannah também ficaram horrorizados. Se olharam e tiveram certeza do que devia ser feito. Fugir claramente é inútil, afirmou Douglas. O que nos resta então... Pegou o atiçador de brasas. Nossa, ficou muito confuso aqui, mas quem tá falando isso aqui é a Hannah. O que nos resta, então, três pontinhos. Pegou o atiçador de brasas do lado da chaminé e se armou. Eu já tô me betando, é ótimo. Respiraram fundo e gritaram em uníssono. Atacar! Foram com tudo que tinha. Douglas tentava ir na frente para imobilizá-lo, enquanto Hannah desferiu os golpes. Douglas o agarrou com facilidade, o que foi chocante para ele. Hannah, por sua vez, acertou os primeiros golpes com sucesso e eles pensavam que tinham conseguido algum avanço ali. Terminaram. O rosto barbado não demonstrava dor ou esforço. Para ele, aquilo não era nada. Não bastava você falar mal de Helena, Douglas? Não bastava você fazer tortura psicológica com os prazos, Hannah? Ainda tentam me agredir? Vocês vão sumir. Eu não posso sumir. Tenho que verificar se o próximo Betacast vai sair a tempo de... De repente, Hannah passou a ser uma cortina de poeira. Últimas palavras, Douglas o levantou pelo colarinho. Helena é uma merda! O furioso enviou para um passeio também.
Meu Deus.
O trabalho de Noel havia acabado, mas as punições dos quatro meninos maus estavam apenas começando. Perdida num limbo sem luz, ela encaminhava. Sentia algo passando pelas pernas a cada passada. Era como algas ou folhas moles, não sabia descrever corretamente. Imersa nesse lugar insalubre, ela sentia que ia enlouquecer. Mas a punição que Noel reservava para ela era um pouco mais cruel que a escuridão. Como se de repente se materializasse uma parede em sua frente, Erin notou um feixe de luz vindo do nada e terminando neste novo muro. Não custou muito para que ela entendesse que aquilo era um telão. Quando as cenas começaram a passar, Ellen arregalou os olhos, horrorizada com a maldade que o velhinho era capaz de cometer para com seus olhos. Por quê? O que eu fiz para merecer um fim tão triste? Por que me odeia, Papai Noel? No telão, duas cenas eram reproduzidas, uma do lado da outra em sincronia. Em uma, Ted terminava de contar sua própria história para os filhos e abandonar seu amor de anos, agora morta, por uma mulher que sempre o desprezou e o colocou em segundo lugar, ao mesmo tempo que ele mesmo a perseguia de uma forma maníaca e perturbadora. Ele ia ficar com a Robin.
Meu Deus!
Já do outro lado, após 3 anos de talvez o segundo melhor relacionamento de toda a série, Barney anunciava para os amigos o término do namoro, aliás, casamento, com a Robin. E seu personagem, logo em seguida, era completamente descaracterizado para uma série de piadas que haviam sido superadas 2 temporadas antes com a evolução do personagem. Para Ellen Correia, essa era a verdadeira tortura. Bruno andava pelo limbo branco, sem entender muito bem o porquê, sentia seus movimentos duros, travados, como se algo o impedisse de se movimentar normalmente. O que significa isso? Olhou para as próprias mãos. Caiu no chão logo em seguida. Suas mãos estavam mal feitas, tortas e pareciam diferentes a cada segundo que olhava para elas. O pior pesadelo de Bruno agora se tornava realidade. Se ele havia tornado Papai e Mamãe Noel uma animação de péssimo gosto, o bom velhinho resolveu fazer com ele algo ainda pior. Isso! Isso é uma animação da Pierrot! Eu tô num desenho da Pierrot! E não é Blitz! Por que isso está uma merda? E de repente, se sentiu fluido. Sua animação agora tinha muito mais quadros. Contudo, bem observava Bruno Tristão, significava um destino muito pior na empresa Pierrot. Por favor, Papai Noel, me faça isso parar. Eu vou derreter. Sem nem conseguir terminar a frase, o rosto de Bruno começava a se deformar. Como uma coisa bizarra e extremamente perturbadora. Como se fosse Naruto vs Pain. De repente, Bruno não conseguia nem mais sequer ser reconhecido como uma criatura. Entre gemidos de agonia, a luz do limbo branco se apagava. E só sobrava o desespero. Hannah se percebeu rodeada por papéis. A luz, antes fraca, começava a pouco, ficar mais forte, ao ponto que ela podia, enfim, observar a sala ao seu redor. E era algo horrível. Algumas mesas de cabeceiros tentavam telefones sem fio e os tais papéis empilhados estavam por todas as partes. Ela pegou um nas mãos e percebeu de se tratar de uma entrega de gravação de um Betacast. entrega essa que estava atrasada 3 dias. Olhava todos os demais e eram entregas de trabalhos da faculdade, do seu emprego, compras da casa. De repente, todos os telefones começaram a tocar ao mesmo tempo e reclamações de todas as partes surgiram. Cadê o episódio? Você não fez as compras? Você me decepcionou, você tinha apenas um trabalho. Não, por favor, eu ainda posso entregar tudo. Me dê mais alguns dias de prazo, eu entrego tudo. Eu juro, não brigue comigo, por favor. Hannah Dias, sem ter ideia de por onde começar a trabalhar, recolheu-se sobre seus joelhos e chorou, tendo seus gritos abafados pelos telefones que tocavam sem parar. A Douglas fora reservado o pior dos castigos. Papai Noel tinha se irado com ele mais do que com os demais. Tudo bem desenhar uma indecência dele e postar no Instagram, mas falar mal da obra-prima? Um ultraje! Ele receberia o que merecia. O que fará comigo, Papai Noel? Não há nada que possa fazer para me amedrontar, vociferou, mais para si do que para qualquer outra pessoa. Oh, tem certeza? Então deixe-me tentar. Pigarreou e pareceu engolir um copo d'água. Quando pareceu pronto, começou. O conselheiro do vale morreu às 7 horas da noite, do dia 25 de abril de 1859. Morreu de apoplexia fulminante, pouco depois de cochilar a sesta, segundo costumava dizer. E quando se preparava para ir jogar a usual partida de Votarém em uma casa de desembargador, o seu amigo Dr. Camargo, chamado à pressa, nem chegou a tempo de empregar os recursos da ciência. O padre Melchior não pôde dar-lhes as considerações da religião. A morte fora instantânea. No dia seguinte, fez-se um enterro, o que foi um dos mais conhecidos que ainda viriam os moradores de Andaraí. Cerca de 200 pessoas acompanharam o finado até a morada última, achando-se... Isso era, sem dúvidas. Não! Tudo menos isso! Helena, não! Pelo amor de Deus! Não! De todos os gritos, os de Douglas eram os mais estridentes e desesperados. E era assim que o Papai Noel punia aqueles que ele considerava meninos maus. Ai,
bom, mas eu fui punida só porque eu chipava Robin e Barney.
Meu Papai Noel não tá nem aí, meu Papai Noel. Ele é por gosto pessoal dele.
Eu não sei nem o que dizer disso daí, cara. Meu Deus, isso daí foi surreal.
Ah, eu adorei o da Hannah. Gente, pra quem não entendeu as piadas internas, é o que pra você ver o que a gente sofre nos bastidores do BetaCast.
Que sofre com
a Hannah agora. Nos prazos.
A Hannah pega pesado.
Ah, tem que pegar pesado.
Ai, ai.
Tô me sentindo criticada.
Altas críticas.
Gente, mas eu adorei. Ok, Douglas, então diga-nos, o que te motivou a fazer essa comédia negra sobre nós?
Coitado do Papai Noel.
Eu não sei, quando vocês começaram a falar de história de Natal, eu fiquei tentando pensar numa história tradicional de Natal, sabe? Super positiva, super amorzinha, todo mundo entregando os presentes e nada vinha. Nada. Porque... quem me conhece sabe que eu não escrevo esse tipo de coisa, né? Eu não escrevo coisas positivas.
Com certeza, o Douglas não escreve.
Mas eu também não queria trazer uma parada super deprê e tal. Eu resolvi ficar nesse meio termo que é estranho, é meio depressivo, mas é uma comédia ao mesmo tempo. Porque é meio tosco. Então eu trouxe a coisa galhofa. Eu já falei aqui em outros betacasts, eu amo coisa galhofa. Eu amo o dramalhão, eu amo a coisa novelesca. Eu queria esticar isso à máxima, porque eu queria deixar tosco. Então, eu acho que eu consegui.
Bruno, o que você reservou pra gente?
Eu reservei uma história bastante descompromissada, eu podia dizer assim. É a dor pessoal do dia a dia tentando sobreviver na vida de um único feriado ao longo do ano.
Nossa.
Foi inspirado na vida real ou não?
Distopia.
Talvez.
Mas
ok, mãe de brasa.
Veranimo. 3 horas da tarde. A sala principal da Liga dos Betas estava praticamente deserta. De uma vez chegando a acomodar mais de 100 betas, agora era apenas um ocasional lugar de repouso para 4 almas trabalhadoras que tinham acabado de varrer todo o castelo, da torre mais alta até a porta de saída. A reforma de janeiro de 2020 tinha sido absolutamente caótica, cheia de discussões, mas sinceramente o pó e as lascas de madeira deixado no chão ao longo dos 15 dias de trabalho eram coisa de deixar qualquer pessoa em prantos ao ver o seu nome na escala de limpeza. Douglas, coordenador solo da interação, host veterano do Betacast, estava jogada no tapete em veludo que se punha aos pés do grande sofá em L, de frente para o telão. Um membro para cada lado, suado em lugares que ele nem sabia que existiam no seu corpo.
Derrotado.
Coitado olhava o teto. É um pensamento em falso de amaldiçoar a Salieri por ter comprado um imóvel tão grande. Até ele, que gosta de limpar, estava traumatizado.
Eu não gosto de limpar. Eu só gosto de coisa suja, é diferente. Ninguém gosta de limpar, isso não existe. Continue.
Olhou para o sofá. Bruno estava jogado por cima do sofá, com suas partes baixas entre a parede e o móvel. Respirava pesado e murmurava qualquer coisa inaudível. Hannah estava conversando com a Ellen, sentadas decentemente. Qualquer coisa que Douglas não estava raciocinando, talvez sobre como tinham cada vez menos membros, menos pedidos de betagem e menos pessoas dispostas a fazer as coisas. De fato, a Liga já tivera tempos mais prósperos, mesmo com a contribuição mensal dos betas, pagar todo aquele espaço e despesa pessoal de cada morador era algo desafiador. Ai, mas sabe o que mais me deixa para baixo nessas épocas do ano? Ellen respondeu ao que quer que Hannah tenha dito. Esse calor insuportável dos infernos.
Sim, sou eu mesma.
Gritou para que suas palavras enchessem toda a vasta sala. Olha isso, dizia passando a mão na própria testa. Eu mal sou de suar, mas não tá dando, bicho. Como é que a gente vive num calor desse? Ah, eu não me importo muito. A Hannah respondeu, olhando para a grande mancha molhada que o cabelo de Bruno fazia crescer no sofá a cada minuto. O que me deixa mais para baixo mesmo é a baixa movimentação aqui. Todo mundo sai de férias e vai viajar. E no final só sobra 4 pessoas fazer tudo, sabe?
Os pobres.
Eu tô num desânimo tão grande... E, nossa, tô quase tacando foda-se já. Isso é verdade. O pessoal vai tudo embora.
Nossa, isso é tão relatable. Tão relatable.
Isso é verdade. O pessoal vai todo embora e a gente aqui, cuidando do castelo. A gente podia pelo menos contratar uma equipe de limpeza, né? A gente é a equipe de limpeza, reclamou Bruno com a cara enfiada na almofada do encosto. Douglas deu uma risadinha derrotada. Hannah suspirou e Ellen deu um espirro forte o suficiente para quase cair do assento. Maldito pó! Praguejou. Ou, Bruno deu um pequeno grito para chamar a atenção das pessoas depois de uns minutos de silêncio. A gente tem muita coisa de sobra ainda dos eventos de final e começo de ano. E um castelo grande só pra gente. Será que não dava pra fazer nada divertido que não envolvesse vassouras e fuligem? Será que dava? Ellen se perguntou, levantando as costas de imediato. Acho que a gente ainda tem uma boa parte do dragão e como já tá tudo desmontado, fica facinho de usar. Aí a gente podia pegar a maquininha, lança fumaça na boca dele e usar para encher os balões e ver se eles vão ficar flutuando, como se estivessem hélio, ou se vão só cair, que nem eu, no chão. Douglas começou, e mesmo antes que Hannah conseguisse fazer uma cara de... Quê? Ele emendou numa série de pensamentos. De todo modo, a gente podia empreender os balões no teto só pra fingir que eles voam e pegar os palitinhos da barbicha do dragão e tentar acertar os balões. Quem acertar mais balões vai poder dar mais uma volta no super tobogã da piscina e quem acertar menos vai ter que usar a cabeça do dragão como máscara até a outra pessoa sair da piscina. Quem é que deu nele? Bruno cochichou pra Ellen com os olhos esbugalhados. Eu sei lá, esse menino quebrou de tanto trabalhar, só pode. Ela respondeu no mesmo tom incrédulo. Daí a gente podia decretar o feriado do tobogã aqui na liga e fazer desse nosso dia, porque normalmente só a gente tá aqui no começo do ano mesmo, e podia comemorar com bolo de baunilha. Hannah, que tinha ido até a área de serviço do castelo, voltou com um paninho molhado e uma bolsa de gelo. Colocou o pano na testa de Douglas e o gelo nos pés, e o guri parou de falar imediatamente, fechando os olhos. Bruno se sentou direito no sofá, em cima da poça de suor, e olhou fixamente para Douglas. Ufa, tá respirando. Claro que tá, ele só tinha entrado em choque, rebateu Hannah, apoiando um pé sobre o outro, 2 assentos à direita dele. Mas que ótima ideia! Ellen levantou de um salto. O quê? Hannah perguntou. Ellen saiu correndo escadas acima. Bruno olhou para Hannah e eles deram de ombros ao mesmo tempo. Ele deitou no lado, agora livre do sofá, e ela começou a olhar no seu celular. Mas em 2 segundos, Ellen estava de volta com uma folha de papel grande o suficiente para usar como lençol e umas 10 canetas. Foi logo chacoalhando Douglas, que acordou com uma cara menos perturbada. Ela abriu a folha A1 no chão e mandou todos ficarem no chão. Sua ideia, no fim das contas, era montar um novo feriado para a Liga dos Betas para trazer todo mundo de volta para o castelo bem antes do carnaval, que era geralmente quando voltavam, e agitar o povo todo.
Boa ideia.
Algo que desse uma maior sensação de união às pessoas. Mandou os 3 escreverem no seu pedaço de papel tudo que achavam importante e essencial para um feriado, do motivo até os detalhes de decoração. que ficaram muito tempo escrevendo, conversando e confabulando. Quando cada um terminou sua parte e Eren finalmente passou tudo a limpo no verso, já eram 5 da tarde. Ok, Bruno disse, pegando o papel cobertor da Eren para ler em voz alta tudo que tinha ficado decidido. Então nós temos um super duper feriado em que vai ter como comidas típicas brigadeiro de sobremesa e alguma coisa com umas 5 folhas à base de folha de mostarda para o prato principal. Olhou para Eren, que deu de ombros com um sorriso torto. Vamos ter pelo menos uma máquina de sorvete e várias máquinas de neve por todo lado. Uau, quem pensou nisso? De nada, respondeu Hannah. Bruno fez uma cena com a cabeça. Tem que tacar sal no crush. Ah, pera, tacar sal pelo ombro do crush pra dar boa sorte pro futuro casal. Futuro casal por sua conta, ele deu uma risadinha nervosa. Temos um jingle indefinido de letra inacabada aqui. Mais ou menos como a música do Coelhinho da Páscoa, só que mais agitada. Vai fazer sentido quando eu tocar, você vai ver. Douglas garantiu, sacudindo a cabeça e dando uma risada. E por fim, balões de água pendurados no teto para ser divertido. Todos olharam para ele com o olhar de isso vai dar merda, mas deixa. O grande motivo é comemorar todos os amigos que a gente ama e sente como se fosse da família. E o nome vai ser Veranimo. Todos fizeram cara de bunda com esse nome. É, a gente precisa de um nome melhor, disse a Hannah. Definitivamente, concordou Douglas. Ah, depois a gente pensa nisso. Ellen cortou a situação. Deixa eu ligar aqui pra Sally pra ver o que ela acha da ideia. Digitou uns números no celular. Impressionante, né? E foi atendido de pronto. Oi, Sally, tudo bem? Tudo. Então, é que eu tava aqui com o Douglas, Han e o Bruno limpando o castelo. A gente teve uma ideia pra um projeto pra Intera. Isso. Não. É um dia por ano. É um feriado. Ela estava gritando ao telefone como se não estivesse sendo ouvida. Pra comemorar os amigos que a gente considera família. Quê? Não, família. Isso. Isso. Dia? Olhou em desespero para a pessoa mais próxima, Douglas, que fez uns numerozinhos com os dedos. 2, 20, 23. Dia 23. Isso. Ah. É? Ah, tá bom então. Ok. A gente faz. Bolo branco? Colocou um dedo no outro ouvido, fazendo careta. Ah, tá. Ah, sim, isso, sim. Veranimo. Mas ela já sabe? Tá bom, então. Beijo, Sally. Bom voo. Tchau. Nesse mesmo momento, o celular de todos apitou notificação, quase simultaneamente. Post da Paloma, disse Hannah, batendo seus dedinhos na tela do celular para ver o que era. Eita, eita, gente, mas ela já postou sobre o nosso projeto, que é isso? Bruno levantou do sofá, curioso, foi até lá ver, incrédulo. Mas até com a artezinha temática? Credo, e a gente ficou 2 horas se matando pra fazer isso tudo?
Gente!
Ellen soltou um suspiro e se jogou de novo no sofá. Agora é só relaxar e esperar tudo acontecer, disse ela. Os demais olharam com cara de dúvida. Ellen suspirou novamente e se deitou. E fim.
Nossa!
É, cara, eu demorei um pouco a entender a direção da história, que eu fiquei meio doido, o que tá acontecendo? Tem umas coisas que eu achei muito boas.
Demorou um pouquinho, por exemplo, pra entender.
A Eren inventando coisa pra interação e me deixando doido é uma coisa que ela faz com certa frequência. Não, achei que não deve fazer, não sei o que é interação. E essa coisa de, ah, postamos uma parada no Facebook, agora é só sentar e esperar, nunca é assim.
É verdade.
Nunca é assim, nunca.
E esse negócio de eu ter linha direta com a Salieri?
É, telefone vermelho.
Sabia o número de cor, velho. Digitou.
Ah, porque eu não sei que tá dando tudo errado. Peraí que eu vou falar com a Salieri e já vou resolver. Oi, Sally, tudo bem?
E outra coisa, não sei se era 23 de dezembro ou 23 de janeiro, mas se era 23 de janeiro, a data do novo feriado, é muito narcisismo meu botar o aniversário. O meu aniversário na mesma data do feriado da...
Eu fiz de propósito, mas é isso.
Eu botei na minha... Porque eu quero receber mais presente, é isso.
Exatamente. Uma coisa que eu não entendi. Essa data desse Veranimo foi pra ser o quê? Um segundo Natal, era isso?
Exatamente.
Porque o trabalho de fim de ano da interação já não é o suficiente.
Exatamente. Tem que ter mais.
Não, mas eu adorei a rapidez da Paloma. Beijo, Paloma.
É, ela montou, diagramou, tacou...
Você piscou, a Paloma fez um post. É sempre assim.
Muito bom.
Bom, resta uma. Então, começamos com uma história tradicional, passamos por uma história de terror psicótico.
Barra comédia.
Como é Tragédia Dark.
Aí teve
o nonsense do
Bruno. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, minha irmã?
Exato. Pra gente redimir todos nós, os nossos pecados natalinos aqui com esses contos absurdos de Natal, eu resolvi misturar uma história que ela contém fantasia histórico-científica misturada com religião. Então
Jesus
vai ser
amado,
uma
velho.
História que até Jesus Cristo vai aparecer no plot da história.
Isso é um livro, mano.
Que dá mais, mais.
Foi baseada numa outra história, na verdade, que a Fátima tá escrevendo, e é uma história onde a personagem dela volta ao passado. Aí eu tive um foco de luz, assim, pra fazer uma história, não sei se baseado mais ou menos disso, na data de nascimento de Jesus. Ok, então o enredo é mais ou menos isso. Certo, então deixa eu recapitular para ver se eu entendi. Bruno respondeu claramente confuso. Ok. Então, diferente das histórias de volta no tempo que existem por aí nos filmes, a gente não tem o poder de interferir no passado, certo? Certo. Como eu disse, a linha do tempo passado é única e imutável na perspectiva do presente e futuro. Eu posso interferir nos acontecimentos que se passaram naquela época, mas a partir do momento que eu voltar para o tempo de agora, toda interferência deixa de existir e tudo volta ao normal. Tem certeza disso? Bruno insistiu. O garoto já podia sentir as primeiras coxadas na barriga de tanto medo caso algo desse errado. Bruno, quantas vezes vou ter que repetir que mesmo que você morra lá, tudo ainda vai voltar ao normal quando voltarmos pra cá? O problema é, e se a gente não voltar? Ellen deu uma risadinha de canto de boca e, enquanto colocava o pequeno, mas poderoso dispositivo de energia nuclear para funcionar e preencher toda a sala com um poder nunca antes visto por leigos da física, respondeu de forma sucinta. Se a gente não voltar... Nessa economia, Bruno, desculpa desapontar, mas isso ainda é incapaz para a ciência de hoje. Assim que a energia mantida aqui no laboratório começar a se dissipar, seremos todos trazidos de volta para cá. Ok, se você diz... Mas assim, Bruno, cala a boca um pouquinho que eu também tenho pergunta para fazer. Ellen já estava ficando sem paciência. Dessa vez, era Douglas que partiria para a sabatina. O tempo que vivemos no passado vai ser correspondente ao tempo que passamos aqui? Segundo as últimas teorias lidas e minhas hipóteses baseadas em alguns cálculos matemáticos, não. Por ser algo que já foi vivido na linha do tempo da história do mundo, dias, meses podem se passar por lá, enquanto aqui terão se passado apenas algumas horinhas. Muito bom, muito bom. Você acha que a gente chega antes das 21? Eu deixei o peru no forno. Se quiser, vocês três... Se quiser, vocês três podem ir. Eu fico olhando o peru, não tem problema não. Hannah tentava se esquivar com tanto medo quanto o Bruno, mas tão paralisada que mal conseguia entrar no meio da conversa. Precisa não, Chuchu. O máximo que pode acontecer é o peru queimar e a casa explodir. Mas é provável que não. Enfim, chega de mimimi. Esse calorão que já podem sentir é a energia preenchendo todo o espaço ao nosso redor. Mais alguns segundos e estaremos prestes a descobrir em que dia Jesus Cristo nasceu. Yay! Todos bradaram bastante desanimados, com a plena certeza de que a amiga era louca. Mas o caso era que nunca diziam não para um pouco de aventura na vida monótona que possuíam. Ah, e só mais uma coisa. Lembrem-se, ao chegarmos no Oriente Médio, provavelmente não teremos lembranças do que comemos no almoço, muito menos de que viemos do futuro. A única coisa que ficará na nossa mente é o nosso desejo mais racional no momento, descobrir o dia e ano da data de nascimento de Jesus. Tá, você já falou isso umas 500 vezes. Pode deixar que a gente já entendeu, Bruno respondeu. Ok, tá na nossa hora. Quem chegar por último é a mulher de Herodes. E assim se foram. Após uma forte luz preencher todo o salão do laboratório no qual se encontravam, a única coisa que os cálculos matemáticos não mostraram, porém, era que cada um dos quatro amigos chegaria a bons quilômetros de distância dos outros. Bruno acordava ébrio depois de uma noite de bebedeira regada muito vinho e risadas. Não se lembrava de nada. É easter egg, Bruno, exatamente. Não se lembrava de nada. Não sabia sequer aonde estava. Levantou-se de sobressalto com a respiração acelerada quando ouviu um rapaz ao lado rir e segurar em seu ombro. Vai devagar aí, parceiro. Não se lembra de nada da noite passada, né? Eu? Desculpe, mas quem é você? Ele se dirigiu ao rapaz, que ao ouvir aquilo, teve certeza que o caso era pior do que o esperado e caiu mais ainda na gargalhada. Venha, vamos pedir pro seu pai nos deixar usarmos a câmara da fonte de água quente. Você precisa de um banho urgente. Meu pai? Quem é o meu pai? Bruno questionou, sem sequer saber o que aquilo tudo significava. O sultão, Bruno! O sultão! O baile de ontem acabou mesmo com você, hein, amigo? Espera, o jovem do futuro parou de supetão. Jesus! Eu preciso encontrar um tal de Jesus! O rapaz ao lado fechou o semblante rapidamente, como se estivesse ficando preocupado com a forma esquisita que o amigo agia. Até você está caindo no conto daqueles velhos esquisitos amigo do teu pai, cara? Espera, então esse homem realmente existe? Exclamou surpreso. Eu preciso encontrá-lo agora mesmo. Você tá maluco, cara? Faz mais de 30 anos que esses velhos magos aqui do reino contam a mesma história. Tu nem sabe se esse tal Messias das Terras de Judá ainda tá vivo. Judá? Você disse Terra de Judá? Bruno saiu numa pressa sem fim, quase num frenesi, por somente ouvir o nome da tal Terra de Judá. Você disse que meu pai é um sultão, né? Será que eu consigo arrumar um camelo? Distante dali, Ellen também acabava de despertar de um sono um tanto conturbado. Aparentemente, parecia que dezenas de pessoas passavam ao seu lado, pois ouvia passos e bochichos, mas só conseguiu entender o que se passava após um homem na casa dos 50 cutucá-la e ela ser obrigada a abrir pelo menos o olho esquerdo. Que foi? Foi levantando aos poucos com uma carranca do tamanho do mundo. Estava no canto de uma estrada que dava para um vilarejo que podia ser visto ao longe, com uma manta longa e chamativa e brincos enormes. Eu quero saber quanto que tá o programa, o velho disse, sem cerimônias. Quê? Ela disse, dessa vez sem entender absolutamente nada. Não se faça de desentendida, ô vagabunda! O programa? O que foi? Foi possuída por muitos homens ontem que nem lembra como veio parar aqui na beira dessa estrada? O velho soltou uma risada satírica. Patético. Deixa pra lá. As melhores prostitutas de Magdala estão no centro da cidade. Ninguém precisa de um verme como você. Ellen estava pronta para pronunciar um belíssimo de um xingo, correndo o risco de ser até mesmo apedrejada sem uma alma viva como testemunha, quando, do nada, surgiu em sua mente algo completamente inusitado. Ei, espera aí! O velho ainda se voltou para ela e esperou que ela terminasse sua linha de raciocínio. Acho que é Jesus! Isso, um tal de Jesus? Como que eu faço para encontrá-lo? O filho do carpinteiro? O velho olhou com espanto. Você só pode estar de brincadeira. Alguns dias haviam se passado e Hannah, após acordar numa bela manhã sem saber quem era e o que se passara na sua vida até aquele momento, tentava se recuperar do curioso caso de amnésia, ajudando a servir os hóspedes da pensão da cidade de Damasco. Enquanto servia os pratos da hora do almoço, ouviu dois homens conversando entre si. Eu tô te dizendo, Marcos, eu tava na festa de casamento aquele dia. Eu te juro que foi milagre. O Nazareno, filho do carpinteiro, transformou mesmo água em vinho. Foi o melhor vinho que eu já tomei na minha vida. Você fala isso toda vez que já bebeu demais, Simeão. Deixa de ser trouxa. O colega respondeu. Hannah não estava curiosa pela conversa, apenas ouvindo sem querer. Estava mais preocupada com sua vida medíocre desde que não conseguia se lembrar quem era e muito menos qual o sentido de sua vida naquele lugar. Até que, num determinado momento, ela ouviu. Estão dizendo que ele vai fazer um sermão amanhã, lá nas colinas perto do Mar da Galileia. Já que você duvida de mim, vamos comigo. Tenho certeza que vai mudar de ideia. Eu? Mudar de ideia? Simeão retrucou. Tá pra nascer um cara que é filho bastardo de carpinteiro chamado Jesus, que é mesmo capaz de ser o Messias prometido ao povo de Israel. Ao ouvir aquele nome, algo despertou em Hannah, e o susto foi tão grande que acabou derrubando a sopa nos pés de Simeão. Maldita mulher! Não olha por onde anda! Mil desculpas, meu senhor, mil desculpas, não irá mais acontecer, Hannah disse, assustada com o grito enraivecido que o homem deu. Estou indo buscar um pano para limpar imediatamente. Não precisa, minha filha, deixa que eu cuido da situação. Um homem que jurava ser o pai de Hannah liberou-a do local, desculpando-se sozinho para os dois senhores. Nos minutos seguintes, Hannah não perdeu tempo, foi direto para o quarto e arrumou uma pequena sacola com seus pertences. Não perderia por nada esse tal Jesus nesse tal sermão nas montanhas da Galileia. No dia do sermão nas montanhas da Galileia, Douglas estava ali, com seus colegas da mesma profissão que diziam ter ele, um escriba por nascimento. A última coisa que se lembrava de ter escrito num pedaço de pergaminho dias antes eram as seguintes palavras: Nascimento de Jesus. Embora não soubesse ao certo quem era esse homem, algo que ele havia percebido era que todos de sua classe, juntamente com os fariseus, odiavam esse tal homem. Diziam que era um blasfemador, que andava com ladrões, prostitutas e sabe-se lá mais o que, e ainda se achava no direito de ir ao templo ler para os congregantes. Era no mínimo fascinante passar as últimas semanas procurando pergaminho por pergaminho sobre a data de nascimento do Nazareno, vontade que, aparentemente, surgira sem motivo específico no mesmo dia após ter acordado com um galo na cabeça, fruto de um assalto sofrido em Jerusalém, como testemunhas disseram. No dia anterior ao sermão havia tido a seguinte conversa: Estranho que eu não acho de jeito nenhum nos registros do censo da cidade o nascimento desse menino. Menino, disse para Zebedeu, um colega no qual havia se afeiçoado. Douglas, você está endemoniado por acaso ou está apenas brincando com a nossa cara? Douglas ficou inerte, sem entender o que havia de errado. Eu... disse alguma coisa de errado? Claro que disse! Parece até que veio de uma outra época. Deve ter sido aquela batida horrível que você levou quando tentaram te assaltar. É, deveria ser, pensou. Mas Zebedeu continuou. É conhecimento de praxe que apenas os homens adultos entram na contagem do censo. Crianças estão fora da lista. Você nunca encontrará um registro sequer delas. Oh! Parecia mesmo que a pancada tinha sido mais grave do que imaginava. Agora estava ali, ouvindo as palavras fascinantes daquele homem, sendo alimentado com peixes e pães, os quais não fazia ideia de onde vinham com tamanha abundância. Mas apenas uma única pergunta rondava sua mente. Resolveu esperar o fim de todos aqueles ensinamentos que lhe tocavam tanto coração para ir, sorrateiramente e longe da vista dos amigos, procurar o mestre e sanar sua curiosidade. Até que chegou o momento. Não podia conter seu nervosismo e excitação. Com licença! Mestre! Mestre! Tem um minuto, mestre! Por favor! Apesar de toda a muvuca e pessoas apertando, não se importara de esperar tempo suficiente até que pudesse ter umas pequenas palavras com aquele ser que transmitia uma energia tão singular. Ei! Não olha por onde anda, não! Eu vim de muito longe, espera a sua vez! Bruno disse, sem sequer reconhecer seu amigo Douglas. E só porque somos mulheres, os bonitos estão querendo roubar a fila? Ao que tudo indicava, Hannah e Ellen haviam se encontrado e feito amizade durante o dia do sermão, até mesmo naquela vida tão distante. Olha isso, Hannah! Beijo! Te amo! Até que, quando uma grande discussão entre os quatro iria começar, eis que uma delicada e doce voz interrompeu a conversa de todos eles. Imagino que tenham perguntas para me fazer. Podem ficar calmos, eu responderei a todos. Quem de vocês gostaria de começar? O mestre falava com tanta melodia e paz que, de repente, todos os quatro ficaram com uma vergonha imensa. Até que Bruno resolveu se pronunciar. Mestre, eu vim de um reino muito longe, bem distante daqui, sou filho de um sultão. Mas por mais estranho que seja, e por mais perguntas que eu tenha, algo mais forte que eu pede para que minha vã curiosidade seja sanada. Em que ano e dia o senhor nasceu? Tanto Ellen quanto Hannah e Douglas se entreolharam surpresos e disseram em uníssono: Era exatamente isso que queríamos saber! O Cristo então, já sabendo de todas as coisas, apenas sorriu e pegou por um momento em cada uma de suas mãos antes de dar a resposta final. O tempo de vocês está se esgotando. Mais importante que um dia ou uma data é lembrarem do quanto espalhar o amor ao redor de vocês é o segredo para a vida. E claro, quando precisarem, não se esqueçam. Vocês têm uns aos outros e a mim também, até o fim dos tempos. O salão do laboratório estava escuro e toda a energia do dispositivo já havia se dissipado. O cheiro do peru na cozinha provavelmente já devia estar dos melhores. Bem devagar, Bruno, Ellen, Douglas e Hannah foram levantando e sacudindo a poeira de seus corpos após a maior trollagem do universo que haviam recebido. Mas uma trollagem sagrada, digamos assim. Olharam uns para os outros e, antes de qualquer coisa, relembraram tudo o que havia se passado e correram em direção a um abraço grupal. Depois de longos segundos, Bruno exclamou: "Eu disse que seu desejo de Natal era supérfluo e sem sentido, não disse, Ellen?" Todos deram uma gargalhada gigante, mas antes que Ellen pudesse brigar, Douglas exclamou: "Tá na hora da ceia. Pros veganos tem salada de alface." Enfim.
Gostei mesmo.
Maravilhoso.
GG trollador. É intimidade.
Gostei bastante mesmo, gostei.
Imagina o povo no Sermão da Montanha: "Mestre, o que eu faço pra conseguir a vida eterna? Mestre, pode me curar se o senhor quiser, não sei o que tem." Aí chega o Bruno do nada:
"Tu nasceu quando?"
Qual é a hora?
Entre nós.
Qual é a hora?
Eu quero fazer seu mapa astral, dá licença. Eu preciso dar o nascimento na completo.
É porque todo mundo fala que você é capricorniano, mas eu acho que você é virginiano. Todo mundo fala: "Não, Jesus é capricórnio e tal." Não, é virgem.
Não.
Olha, deve ser. Capricorniana não tem paz no coração.
Não, foi divertido escrever essa história. Ainda mais que eu tive tão pouco tempo pra escrever. Foi tipo uma hora e meia só pra me escrever. Então.
Nossa, você escreveu tudo isso em uma hora e meia.
Caraca.
Assim, a ideia era pra ser maior, mas não ia dar tempo. Então eu resolvi já fazer vocês perguntando lá, tirando as dúvidas de como a gente ia voltar ao tempo. E eu já fazendo a resposta, né? Pra ir mais rápido.
É o sci-fi, aventura histórica.
A melhor parte foi escrever o prostituta.
Quando você se colocou como prostituta, eu achei que você ia se colocar como Maria Madalena. Você começou a falar de pedra,
conheci ela numa outra vida, conheci ela. Ela era das quebradas lá também.
Das quebradas.
É.
Em teoria, isso era uma competição, mas eu gostei das histórias.
Todas estão muito boas. Eu gostei de todas.
Eu não sei em qual votar.
Em homenagem ao espírito natalino, vamos fazer um empate técnico.
Opa!
Saem vencedores dessa competição.
Ou, como eu prefiro, todos nós saímos derrotados.
É isso. Pelo menos não sai ninguém triste.
Exato.
Mas enfim, né? Isso foi apenas pra a gente se desafiar a escrever um conto, uma história em tão pouco tempo. Nós, como os betas, né?
Sim.
Acabamos nos tornando muito preguiçosos, vamos dizer assim, para escrever.
É bem a palavra.
É verdade. Real.
É oficial.
Também, né? Pra gente mostrar pros nossos leitores o quanto a gente pode ter uma temática e explorar diversos gêneros, né? Diferentes, diversas histórias diferentes, com criatividade. Tão diversas, né?
A gente partiu do mesmo princípio e a gente criou quatro histórias completamente diferentes.
Verdade.
Aquele negócio que a pessoa fala: "Ah, eu tô com bloqueio." Ok, o bloqueio existe, mas a partir do momento que você deixa a força do ódio do prazo, como diria Clara de Assis.
As pessoas falam: "Não, a inspiração, a beleza do mundo, não, o ódio."
É inspiração,
o ódio
não,
engaja.
É a pressa e a força
o ódio,
do ódio.
O ódio
é
a força
isso.
Motriz. Que
move
nossas vidas.
É. O ódio e o prazo em cima são os melhores inspiradores que um escritor vai ter.
Então,
gente,
a mensagem de Natal que fica é: abrace o ódio.
Abrace o ódio.
A gente sempre tem as mensagens bem inspiradoras, assim. Não faz nem dois petacasts que a mensagem final que eu deixei foi: desista dos seus sonhos. Agora é...
Abraça o
força
do
ódio. Abraça o ódio, abraça o ódio.
Bom, gente, então é com essas palavras de ódio, quer dizer, de amor, né?
É com esse clima natalino.
É, com esse clima natalino, que nós, equipe do PetaCast, desejamos um feliz Natal e um próspero ano novo pra todos vocês que acompanharam a nossa temporada. O ano que vem vai ter mais, mas agora a gente vai entrar de férias,
amém,
no nosso iatinho de
posso
fim de ano,
amém,
pra poder descansar.
Amém.
Aleluia! Quando a gente vai voltar, Ellen? Não sei.
Quando der,
provavelmente no início de março, é, talvez, porque a gente merece pelo menos 2 meses de férias depois de tanto tranco e barranco nessa temporada. Mas fiquem tranquilos, não é? Que o Homo de Data, ele vai voltar na próxima temporada.
Sim.
A gente vai terminar aquele especial na força do ódio.
Isso.
Também. Mas, gente, eu gostaria de agradecer a vocês por terem carregado o BetaCast enquanto eu não estava presente. Sem vocês, a gente estaria morto, jogado na BR. Exato.
Já estivemos, mas não estamos mais.
É um agradecimento muito especial pro DG, pro Bruno e pra Hannah, que praticamente carregaram o BetaCast nas costas e últimos 3 meses. A Hannah toda louca com os prazos, igual na história do Douglas. Gente, vamos, gente!
A gente brinca, mas tem que ser assim. Quando a gente fala na força do ódio, na força do ódio, é porque a gente tem que forçar as coisas pra elas funcionarem.
Tem que forçar.
A procrastinação, ela é real. A gente muito quer largar tudo de mão e não pode. Tem que ter alguém que bote a gente no nosso lugar pra gente fazer o nosso trabalho. Essa é a verdade.
Gente, um beijo pra vocês. Muito obrigado.
Beijo.
E até a próxima temporada.
Um beijo.
Tchau.
Até a próxima.
Tchau.